que o problema está lá na licitação, é, vai estar faltando com a verdade. Porque a gente sabe que não é. Não é lá que trava. Lá fica o espaço mais curto possível. E todos que passaram por aqui falaram isso, naquela rodada que nós fizemos com os gerentes, naquela ocasião eu estive lá na licitação. Falei, eu quero ver o documento. Quando é que veio para cá? Quando é que saiu daqui? Então, o prazo que fica lá, uma licitação, um mês e meio, quando muito, 2 meses. Agora, antes disso, até 9 meses. Depois disso, sabe Deus quando. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, senhor presidente.
Palavra concedida, vereadora Rosângela.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura, as pessoas que estão aqui nos honrando com sua presença. Esse tema já foi muito debatido e continua sendo a prioridade da população de Naviraí, a saúde. E com certeza é prioridade para todos nós aqui dessa Câmara estar trabalhando em função de melhorias nesse atendimento e nesse fornecimento de remédio. A gente sabe que essas gerências, elas têm a obrigação de prever as necessidades, elas precisam estabelecer demandas, os médicos precisam estar indicando remédios que realmente tenha na farmacinha, para que não tenha aí esse desperdício de material, mas nós precisamos saber também quantas compras esse pessoal está fazendo, se estão fazendo, como está sendo feito, porque, na verdade, o que nós estamos vendo aqui é uma inércia. Nós estamos tendo uma inércia de gerências, nós estamos tendo uma inércia de compras, e eu estou com o vereador Júnior. A gente sabe que não é na licitação. E nós precisamos, então, saber quais são as pessoas responsáveis que não estão se colocando no lugar da população de Naviraí, que está precisando do remédio e que não está sendo atendido. E será que essas pessoas estão humanamente satisfeitas com o desempenho de suas funções? Estão recebendo tão bem? Estão ganhando o suficiente para não fazer nada? Para não ajudar a nossa população no que elas estão precisando? Eu acho que, primeiramente, nós temos que nos colocar no lugar do próximo, das pessoas necessitadas, daqueles que estão esperando o remédio, se tem o dinheiro e se tem condição de comprar, por que não está comprando? Eu teria vergonha de estar trabalhando num lugar, recebendo e não cumprindo minha função como deve. Então, na verdade, eu estou com o vereador Júnior, eu acho que sim, que a farmácia tem que estar aqui, mas a licitação não. Eu acho que a licitação não, porque a licitação, a gente sabe o quanto essa moça é competente, tem desenvolvido o trabalho dela muito bem. E aí, só para, eu acho que entendi bem o que o Márcio colocou, é para que não seja transportado a obrigação ou o direito para ela. Porque é muito fácil uma pessoa estar aqui e outra falar assim, não, mas tem um setor que não está indo. E se o setor estiver aqui ao lado, vai confrontar. Vai falar, não é comigo, vocês que não estão enviando. Porque, pelo que eu sei, parece que demora muito para ser enviado. É uma demora muito grande. Bem no início do nosso mandato, a vereadora Cris colocou como era, e eu acho que a gente não tem que inventar nem achar, nós temos que copiar aquilo que deu certo, e existia um tipo de compra diferenciado, que depois foi mudado, e eu não sei se está sendo, continuando aquela compra que tem que uma gerência licitar 800, cotar 800 itens, ou está sendo dividido entre as gerências, e cada qual faz a sua compra, e depois manda direto para a licitação. Eu não sei como que está, mas eu acho que nós precisamos, mais uma vez, estar fazendo novamente todo aquele trabalho que nós já fizemos para saber onde é que está o erro e tentar ajudar. Porque, infelizmente, precisa muito de ajuda, precisam querer ajuda e precisam aceitar que sozinhos não estão fazendo muita coisa. Muito obrigada pela palavra.
Pela liderança, senhor presidente.
Palavra concedida ao vereador Márcio da Araguaia.
Senhor presidente, em nenhum momento aqui, vereador Júnior, eu deixo claro e faço suas palavras as minhas também com a Viviane. Em todo momento, nós sabemos aqui da competência dela, dos cursos que ela já fez, do profissionalismo dela, de forma alguma. Apenas é para dar um suporte ao nosso trabalho. Mas eu aceito o vosso pedido e faço o convite. Agora, se ela não vir, eu vou convocar novamente. Então, ela está convidada a vir. Mas, nesse mesmo período, nesse mesmo requerimento, eu solicito que seja convocado o farmacêutico Rodrigo, tá? Que é o responsável, que assina pela farmácia, o Rodrigo, e a Franciele, que ela é a responsável pela medicação na Santa Casa, no hospital. Então, na verdade, vamos trazer os três, então. Mas eu gostaria muito que a Viviane está nos ouvindo, que ela comparecesse também. Por quê?
Vereador, mesmo... só uma parte. Vossa Excelência convocar os três, quem vai cuidar da farmacinha lá?
Eu acho que tem vários funcionários lá, Neninha, que pode... Então, que seja fechada a parte da manhã, a farmacinha. Fazer o quê? Eu acho que é necessário o funcionário tá ali, mas eu gostaria, então, senhor presidente, dessas três pessoas aqui junto para poder dar sequência. E aproveitando também, senhor presidente, que na próxima sessão também mantivemos poucos requerimentos para poder fazer uso da palavra aqui, para poder explorar realmente a demanda que vamos trazer aqui.
Importante a consideração do vereador para a gente conter um pouco as nossas proposições, porque acaba se estendendo muito. Então, o vereador Mais Araguaia convoca a Hélida, certo?
E Rodrigo e Franciele.
Rodrigo e a Franciele, que são responsáveis pelas compras dos medicamentos. E convida a Viviane. Isso, vereador?
Isso, meu senhor presidente.
Coloco em votação o requerimento do vereador Márcio André Escarçara com as alterações que ele propôs. E os senhores vereadores favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários se levantem. Aprovado.
Requerimento número 82/2019. Vereador autor Luiz Alberto Ávila Silva Júnior. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos regimentais, expediente endereçado ao excelentíssimo senhor prefeito José Isauri de Macedo, com providências para a senhora Ana Paula Grambeck Silva Rocha, gerente de obras, e para o senhor Emerson Santana Penavila, gerente do Núcleo de Trânsito Municipal, requerendo que seja encaminhada a esta Casa de Leis informações a respeito do funcionamento da mão única nas ruas em frente a algumas escolas e creches, contendo as seguintes informações: as ruas onde a mão única já foi implantada, a avaliação desta implantação no tocante à segurança do trânsito, um cronograma de implementação das leis municipais 1998/2016 e 1999/2016, que autorizam a transformação em mão única de algumas ruas da cidade. Justificativa: a implantação do sentido único em trechos de ruas em frente à escola e creches tem sido um fator importante na organização do trânsito dos referidos locais, garantindo maior fluidez e segurança para a comunidade escolar, entendida como os alunos, pais e servidores da educação. Sendo assim, entendemos que a implantação dessa medida nas escolas, que ainda não foram contempladas, faz-se necessário e importante. Vereador autor Luiz Alberto Ávila Silva Júnior.
Coloque em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra concedida ao vereador Júnior.
Senhor presidente, requerimento falando do trânsito. É de conhecimento público que algumas escolas e creches do nosso município foi implantado a mão única só no trecho que, daquele quarteirão em frente à escola, mas ainda algumas outras não foram. E aí nada se fez, nada se falou a respeito. Nós temos duas leis aprovadas em 2016 por esta casa, a 1998 e a 1999, que praticamente prevê todas as frentes de colégio e creche ser implantada mão única, autoriza o executivo a fazer essa implantação. Ocorre, porém, que de lá para cá, e inclusive de autoria do próprio executivo as leis, foram implantadas em algumas, outras não. Eu quero saber como que está isso. Preciso de uma avaliação do núcleo de trânsito, me falar, foi positivo, não foi positivo, e qual que é o cronograma que eles vão usar para implantar nas demais. Já existem pedidos de praticamente todas as escolas e creches onde não é mão única ainda. Aonde é, quem tem filho na escola que sabe disso, melhora o fluxo do trânsito, melhora a segurança das crianças. E, juntamente com isso, senhor presidente, acabou faltando aqui no requerimento, a gente também quer lembrar e se possível, fazer esse adendo, colocar aqui também a indicação para que seja feita as faixas de pedestre elevadas na frente das escolas. É uma medida simples, senhor presidente.
Me dá uma palavra?
Por favor.
Eu fiz esse pedido no início do mandato e eles falaram que ficaria em 9, 10 mil reais cada faixa. Eu fui procurar saber... ficaria no máximo 4 a 5 mil reais cada faixa, e até hoje não foi feita uma.
Verdade, vereadora Lourdes. Sem contar que pediram para a Câmara ir atrás de emenda para poder fazer faixa de pedestre elevada,
uma
correto?
Parte, vereador.
Isso em resposta oficial, né? Não é em conversa informal. A resposta que veio, a indicação da vereadora Lourdes é do custo, e falando, os vereadores, inclusive, podiam ir atrás
uma
de
parte,
emenda para faixa de pedestre elevada.
É, me mandaram procurar onde é que tinha dinheiro para fazer.
Presidente, eu já tenho uma indicação mais ou menos nesse sentido aí do Júnior, então já vou falar logo. Ali a respeito do Marechal, semana passada a dona Lourdes falou, eu pedi uma parte, a faixa ainda lá não foi pintada, certo? Está do mesmo jeito, e a minha indicação é para fazer aumentar aquele quebra-mola, certo? Porque ali carro estão passando direto, ali é movimentados. E também, presidente, que sinalizem novamente aonde encostam as motos, certo? Que façam novamente, que pintam, porque aqui nos colégios não tem um local para encostar a moto. Esses dias os pais aqui do Juraci vieram me reclamar, os pais do Marechal vieram me reclamar, certo? Então, o que acontece? Pinta lá, some, pronto, acabou. Aí, quando acontece um acidente... Aí que vai sobrar para quem? Aí, porque o vereador não cobra. Não, nós estamos cobrando. Então, depende do gerente da pasta ir lá, mandar uma equipe lá e pintar aquilo lá. Faz uma lombada elevada em frente a esses colégios. Será que é difícil? Deve ser difícil. Porque mandaram nós ir atrás de deputado para arrumar dinheiro. Certo? Então, eu tenho uma indicação aí, depois a Rosângela só lê, mas já está feito... Obrigado, vereador.
Obrigado pela parte. E, na verdade, é isso, senhor presidente. Eu não vou entrar aqui no mérito da avaliação que a gente tem a respeito do funcionamento do Departamento de Trânsito no município, porque assim, a gente corre o risco de ser apontado como quem só vê coisa ruim. Eu não vejo nada de bom acontecendo. Foi demorado quase 2 anos para pintar as faixas de estacionamento na Avenida Weimar, principal avenida do comércio de Naviraí, quase 2 anos para ir lá com um pincel e uma tinta e passar.
Só da avenida, né? Porque o restante do município está todinho sem pintura.
Consegue uma parte, vereador?
Não, eu vi.
Vereador, você consegue?
Por favor.
Só para lembrar também que temos uma lei de 2016, vereador. Que na frente dos colégios é só embarque e desembarque. Hoje a gente vê pessoas estacionando carro na frente dos colégios também. Então tem que ver essa lei, não me recordo agora o número da lei, mas é uma lei também que trata-se das escolas, creches, né? Essa lei também tem que ser aplicada, vereador.
Sem dúvida. Vereador Fih foi autor dessa lei, né? Por quê? A nossa preocupação é de melhorar o fluxo, principalmente na frente das escolas. Acredito aqui que quase todos têm filhos ou netos em idade escolar. E, vez ou outra, acaba indo buscar a criança. Eu sei que o vereador Fabiano, o vereador Fida Paiol, o vereador Ederson têm filhos ali no Juraci, por exemplo. Agora está no Instituto, parabéns. Mas nós, os nossos ainda estão ali no Juraci. E o que eu notei, e foi um pedido inclusive dos alunos, quando no ano passado vieram aqui visitar a Câmara, entregaram para a gente... Esse pedido, a gente relatou esse pedido para a gerência, foi implantado ali no Juraci. Eu sou pai de aluno do Juraci há já uns 5 anos. E eu vi a mudança que teve. A vereadora Rosângela também tem filho lá. A mudança que teve no fluxo. No começo foi meio complicado, até acostumar com a mão única. Mas depois, hoje a gente vê que existe maior segurança. Ainda não é o ideal. Acho que ainda falta a faixa de pedestre elevada. Mas já avançou. Se a gente conseguir implementar a lei de autoria do vereador Fih na questão do embarque e desembarque, implementar a faixa de pedestre elevada, a gente já vai conseguir ter mais tranquilidade na entrada e na saída dos alunos, principalmente na saída. A saída é o caos. Mas vai conseguir ter mais tranquilidade, isso em todas as escolas e creches. Importante. Uma medida simples, relativamente simples. O custo não é aquilo que foi informado, a vereadora Lourdes fez a pesquisa, e acredito que é possível ser feito. Aliás, tem que ser possível ser feito isso. Presidente, tem que ser possível. Porque se nem isso puder fazer, aí é porque, enfim, a gente já está pior do que parece. Obrigado, senhor presidente.
Coloque em votação. Os senhores vereadores favoráveis permaneçam como se encontram.